Senhores deputados, temos quórum. Vamos, portanto, recomeçar os nossos trabalhos. Está em apreciação a ata número 95. Não havendo pedidos de inscrições, submeto à vossa votação. Votos contra, abstenções, está, portanto, aprovada a ata número 95. Ponto 2 da ordem de trabalhos, admissibilidade da petição número 572/10, violação reiterada dos direitos laborais dos trabalhadores vigilantes da segurança privada. Teremos não só de votar a admissibilidade desta petição, como igualmente obter do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação da senhora ou do senhor deputado relator desta petição. Se não houver inscrições, eu começaria por submeter à votação a admissibilidade da petição. Votos contra, abstenções, portanto está admitida esta petição e agradecia que o Grupo Parlamentar do PS me indicasse, portanto será indicada mais tarde. Temos agora a situação seguinte, que tem a ver com a nomeação de deputado autor de parecer para várias iniciativas. Uma vez que não estão aqui ainda os grupos parlamentares do... Embora do Grupo Parlamentar do PP não estará representado esta tarde. Pelo menos do Bloco de Esquerda, eu sugeriria que nós adiássemos um pouco este ponto 3 para um pouco mais tarde e passássemos agora ao ponto 4. Tem a ver com a apreciação de relatórios de audiências concedidas a várias entidades. Eu creio que a Sra. Deputada Maria José Gamboa esteve em todas essas audiências, pelo que pude ver, e, portanto, pedia-lhe que usasse a palavra para explicar um pouco estes relatórios.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A primeira audiência aqui registada é a audiência ao Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte. Este sindicato trouxe-nos a ação de 49 trabalhadores que foram objeto de evento. Eles fizeram-se acompanhar também por um outro trabalhador de uma firma de correios, que também nos relatou a situação de despedimento de 42 trabalhadores. Ouvidas as razões destes dois sindicalistas e, sobretudo, atenta à situação de estes operários pertencerem a uma firma do país mais rico, que de alguma maneira nos tem que chocar a todos, 42 trabalhadores num universo de riqueza realmente não significará grande coisa, que, de acordo com a descrição das situações, nos mereceram algumas dúvidas. Princípios de legalidade, legitimidade, a própria intervenção da ACT entendeu tomar-se a decisão de enviar ao Ministério do Trabalho, à Autoridade para as Condições de Trabalho e ao Ministro da Economia, bem como à Comissão de Igualdade para o Trabalho no Emprego, referido aqui a história de uma mulher grávida despedida no período de lactação, um conjunto de questões relativamente àquilo que faz parte da IATA. Pois, ouvimos também o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas. Este sindicato vem até nós trazer-nos uma situação, ou digamos, um conjunto de situações, mas em que aquela que me pareceu muito central é o facto de, quando da reorganização que fizemos da legislação da administração pública, este sindicato, que é um sindicato mundial, por assim dizer, que tem trabalhadores filiados de todo o mundo e que representa muitos interesses de muita gente em todo o mundo, ficar sem os chamados créditos disponíveis para o seu trabalho pelo mundo inteiro. O Governo, na ocasião, manifestou a este próprio sindicato uma grande disponibilidade em poder fazer uma interpretação da legislação e poder criar-lhes uma condição mais favorável para o desempenho das suas tarefas. Mas até hoje isso ainda não aconteceu. E não aconteceu fundamentalmente, os próprios sindicalistas que vieram cá também têm essa noção, porque se iniciou o período inovador na administração pública de contratação coletiva e o Governo entende que em sede de contratação coletiva esta situação ficará melhor, digamos, tratada e até mais fortalecida do que com um despacho ou com uma circular interpretativa da lei. Mas estes sindicalistas colocaram-nos também algumas questões relativamente à aplicação do CIADAP nos diferentes locais das missões diplomáticas e consulados. Deram-nos a notícia de que há vários trabalhadores destes espaços de trabalho sem avaliação de CIADAP, o que representa para os trabalhadores um claro prejuízo e um evidente prejuízo nas suas carreiras. Também mencionaram como preocupação sua atualização salarial. Eles têm uma tabela salarial que parte da administração pública, da tabela da administração pública, depois à qual é conjugada com a inflação dos países de origem. O governo português, desta vez, entendeu que a taxa de atualização para este grupo era suficiente, aquela que foi entregue à administração pública, 2,9, tendo em conta o contexto da inflação negativa, e isto é também um conjunto de preocupações que eles consideram muito importantes porque acham que perdem poder de compra nos diferentes países do mundo onde trabalham. Razão pela qual esta Comissão tomou a decisão de interpelar o Sr. Ministro das Finanças e também o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em relação às quatro matérias. Ouvimos também os trabalhadores do Instituto Português de Acreditação, 13, em representação de 13 funcionários, que se encontram desde 2004 numa situação muito irregular do ponto de vista do vínculo de trabalho. Trabalham a recibos verdes na administração pública, têm todas as condições de trabalho completamente no sentido contrário ou dos recibos verdes concretos e reais, portanto estes são falsos recibos verdes. Contaram-nos um pouco do processo que têm feito, da luta que têm travado junto de instâncias administrativas e em conjunto tomamos esta decisão de interpelar o Sr. Ministro da Economia e o das Finanças sobre a regularização urgente desta situação, porque são apenas 13 trabalhadores que trabalham em matérias de muita complexidade e de alta competência, como seja a certificação de produtos nacionais. E é naturalmente muito desconfortável para os trabalhadores e para nós, enfim, povo português, colocar 13 trabalhadores numa situação altamente deficitária. E ouvimos o Sindicato Nacional dos Professores, a FENPROF, a Federação Nacional dos Professores, a FENPROF, que nos vem trazer, que vem apenas reforçar dois projetos de lei que se encontravam já agendados em plenário sobre a situação de um grupo de professores em matéria de aposentação ligados ao regime da monodocência ao abrigo de um disposto de um decreto-lei que os prejudicaria. Esta iniciativa foi votada na passada sexta-feira em plenário, desceu para a Comissão de Educação, na qual será retificado o artigo que impedirá a estes professores do acesso àquilo a que têm direito e que, pelos vistos, digamos, os favorece, nomeadamente, em relação aos seus direitos como docentes aposentados. Pronto, é tudo.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há inscrições em relação a este ponto. Poderemos, assim, voltar ao ponto 3, relativa à nomeação de autores de pareceres. Eu chamo a vossa atenção para o seguinte: na última reunião, eu creio que não estarei a ser incorreto ao dizer que o Bloco de Esquerda declinou a sua responsabilidade ou a possibilidade de vir a responsabilizar-se pela feitura, pela autoria do parecer relativo a uma das propostas de lei. Não me recordo agora exatamente qual, mas uma das propostas de lei. Pelo que, e o Grupo Parlamentar do PCP reservou para hoje a sua posição sobre essa matéria. Pelo que eu agradecia que o Sr. Deputado Jorge Machado dissesse então a deliberação que o PCP tomou, se aceitará ou não a possibilidade de vir a ser autor de parecer de uma destas iniciativas legislativas. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, se a iniciativa for concedida ao Bloco de Esquerda, nós também queremos usá-la na medida em que temos as mesmas dificuldades em elaborar os parceiros e, portanto, dada a subcarga de trabalho que se avizinha, nós utilizávamos a mesma prerrogativa se for entendimento da Comissão que ela é concedida, tendo em constância as que estão em cima da mesa.
Bem, Eu creio que, eu não sei qual é que é a posição do grupo parlamentar do PSD em relação a qualquer uma destas três propostas de lei. Suponho que em relação a uma delas o grupo parlamentar já tinha aceito fazer o relato. Suponho que trata o Sr. Deputado Miguel Santos, será o relator da proposta de lei número 276/10. Mas falta ainda, portanto, falta ainda as propostas de lei número 282, 284 competirá ao CDSPP, suponho eu. 284, aparentemente, pelo que está aqui. 283, tenho aqui a indicação do Sr. Deputado Coutinho Graça. Não sei se é certo ou não.
Portanto, por favor, qual é a 282?
Ah, exato, é outra.
Isso é de outra reunião, creio eu.
Exatamente, é de outra reunião. Portanto, a questão está no decreto-lei, na proposta de lei número 282/10, proposta de lei 285/10, que é preciso confirmar se o CDSPP fará proposta de lei 284/10. Senhor Deputado,
permite-se, Presidente. A proposta de lei 282/10 ficaria para o deputado Arménio Santos. E a 285/10 ficaria para mim. Sendo no pressuposto que a 284 fique para o CDS. Se for esse o entendimento.
Essas duas ficam para o PS.
Suponho que não há nenhum obstáculo a que isso assim seja. Vamos então procurar confirmar junto ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que não está nesta reunião porque teve uma deslocação no âmbito da Comissão de Ética ao Museu dos Coches. E, portanto, sendo assim, fica agora por indicar alguns outros projetos de lei, nomeadamente o projeto de lei número 781/10, Conselhos de Empresas Europeus, compete ao PCP ou ao Bloco de Esquerda, suponho eu, tal como, aliás, o projeto de lei número 783/10 do PS, sobre a acumulação da pensão social por invalidez com rendimentos de trabalho. Portanto, agradecia que o grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda, se não agora, pelo menos em breve, nos indicassem. Deputada Mariana Aveca.
Obrigada, Sr. Presidente. Não tinha ficado com esta ideia da última reunião. Aliás, tínhamos visto um conjunto de propostas que caberiam, muitas delas, ao PSD. Fiquei com essa ideia. Pronto. Mas, ó, Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda, uma ideia que este conjunto dos 700 e tal, das 700 e tal, ah, dois grupos, né? Os 200 e tal do Governo e os 700 e tal do PS, que caberiam na distribuição ao PSD. Deu-me a minha ideia, mas pronto, admito que... A questão não é essa. Eram quase todas. Pelo menos pareceu-me.
A vossa atenção que o PSD acabou de assumir a feitura de dois pareceres e que não são pouca coisa, as duas propostas
Presidente,
do Governo.
Sr. Presidente,
pela rotatividade que aqui existe, suponho que estes, em substituição, uma vez que o PCP e o Bloco de Esquerda não assumem a autoria destas propostas de lei, então ficarão necessariamente com os projetos de lei subsequentes. Nomeadamente 781, 783.
Posso, Sr. Presidente? Sr. Presidente, não se trata aqui, nem nunca se tratou, de declinar responsabilidades e muito menos de nos pouparmos a trabalhos. Aliás, creio que a nossa participação nesta comissão, mesmo apenas com um elemento, tem denotado que não temos medo do trabalho, medo nenhum. Agora, os argumentos que apresentei na última reunião, de que esta, no fundo, não tem sido a dinâmica de entrada de propostas, quer do Governo, quer do PS, que agora é em final da legislatura, e que, por sinal, estão a cair em grupos parlamentares, que não têm qualquer hipótese, Sr. Presidente. E já agora, portanto, regimentalmente também é permitido não assumir a feitura de relatórios, portanto não é uma obrigatoriedade, mas também não queria entrar por aí e queria respeitar aquilo que tem sido a prática da nossa comissão. Agora, em final de sessão, com tudo o que temos para discutir, com as matérias que se avizinham e com os plenários que se avizinham, é completamente impossível ao Bloco de Esquerda, como membro nesta comissão, assumir relatórios. E nessa circunstância, Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda pede a dispensa de feitura de relatórios.
Deputado Pedro Couto em Graça.
Sr. Presidente, a linha de argumentação é semelhante, não se trata aqui de declinar ou não as responsabilidades. Nós assumimos todas as nossas responsabilidades, como sempre assumimos, e não obstante termos só um deputado nesta comissão, em exercício de funções, a verdade é que temos feito os relatórios que nos têm cabido. A questão é esta, é que com este ritmo e este aumento de diplomas, se estes diplomas são para ser discutidos a breve prazo, e se é para fazer o seu respectivo relatório num breve prazo de tempo, nós temos muita dificuldade em conseguir, dada a aglomeração de tarefas que se colocam. Portanto, a questão é só esta, não é? É que nós podemos assumir fazê-lo. Agora, se é para agendar rapidamente, se é para com os timings que estão em cima da mesa, nós temos muita dificuldade em assumi-lo. E, portanto, é esse problema que colocamos à Comissão. É só esse, Sr. Presidente.
Senhor Deputado Pedro Couto em Graça.
Sr. Presidente, penso que temos de resolver isto rapidamente. Quer dizer, temos de saber da parte do PCP se pode ou não pode assegurar. Se o PCP não puder assegurar, até porque não parece restar nenhuma alternativa, terá de ser o PSD, ainda que muito sobrecarregado, notoriamente sobrecarregado, a assegurar. Agora, preferíamos que isso não acontecesse, como é evidente.
Eu recordo que estes diplomas estão agendados para dia 25 de junho. Bom, é um problema, simultaneamente não é um problema, porque não é propriamente na semana que vem, dia 25, é quase um mês. Falta quase um mês para o debate na generalidade. Senhor Deputado Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas recordar da disponibilidade do Partido Socialista poder fazer os relatórios, digamos, que não firam os procedimentos regimentais e os compromissos que estas matérias normalmente colocam.
Creio que isso não será regimentalmente possível. Sr. Deputado Pedro Couto, tem graça.
Sr. Presidente, como parece que não se resolve a situação, o Grupo Parlamentar do PSD disponibiliza-se para ficar com o Projeto de Lei de 783, Sr. Deputado Adão Silva, e com o Projeto de Lei 786, o deputado Miguel Santos. Mais do que isso, e mesmo assim, queremos que já é demais.
Falta o 781/10 e o 787/10, Projeto de Lei do PCP, ficará com o Partido Socialista. Portanto, eu pergunto apenas o Projeto de Lei sobre os Conselhos de Empresa Europeus, 781/10. É um projeto de lei do PS. Então vamos tentar que seja o CDS-PP a assumir este relatório. E sendo assim, falta apenas este projeto de lei 781/10 e falta também que o grupo parlamentar do PS indique... Já está indicado. Portanto, podemos passar ao ponto 5 da ordem do dia... Embora o Sr. Deputado Fernando Antunes não esteja presente. Não sei se tem a ver com a apreciação do parecer relativo ao projeto de lei número 718/10 do Bloco de Esquerda. Deputado Pedro Couto em Graça.
Sim, é da nossa parte. 2005, 29 de dezembro, que é, como sabem, o decreto-lei que deste termo que instituiu o complemento solidário para idosos. O propósito desta iniciativa tem a ver com o aperfeiçoamento da atribuição da prestação do complemento solidário para idosos, eliminando, nomeadamente, a questão dos rendimentos como requisito essencial, como sabem, à atribuição desta prestação. Portanto, e depois lá também acresce um outro aspecto, tem o pagamento não de velhice, por exemplo, que são não 12, mas 14 meses também. E, portanto, estes dois aspectos, os meios de prova do agregado familiar e a questão que tem a ver com o pagamento em 14 meses, são a base essencial deste projeto de lei e, do nosso ponto de vista, ele está conforme as exigências e os requisitos, pelo que deve, pode e deve ser agendado, Sr. Presidente. A Dona Hilda, disponibilidade.
Muito obrigado. Votos contra? Abstenções? Portanto, está aprovado por unanimidade. Passamos então à apreciação do relatório final da petição número 560/10, em que os peticionários solicitam à Assembleia da República que tome medidas necessárias para que o artigo 51 da Lei do Orçamento de Estado para 2009, relativo ao recálculo das pensões, produza efeitos desde a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 187/2007. Senhora Deputada Lourdes Ruivo é a relatora e dou-lhe a palavra.
Sr. Presidente, a petição número 560 é subscrita por 1.101 cidadãos, foi entregue no dia 9 de março de 2009 na Assembleia da República, pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública. Os solicitam que a Assembleia da República tome as medidas necessárias para que a disposição da Lei do Orçamento do Estado para 2009, relativa ao cálculo das pensões, produza os efeitos em vigor do Decreto-Lei nº 187 para 2009, isto é, a Lei nº 104, aquilo que se designa de cálculo oficioso, determinando-se no respectivo número 1, que este é o abrigo do Decreto-Lei nº 104 para 2007, e as pensões de sobrevivência calculadas com base em pensões de invalidez ou de pensão estatutária que tenha sido dada a aplicação das regras estabelecidas no artigo calculadas. O referido artigo de alteração, também constante da Lei do Orçamento de Estado para 2009, fixa nova regra aplicável aos beneficiários inscritos até 31 de setembro mais favoráveis, e que aquele valor é superior ao valor mínimo da pensão estabelecido nos 4, 45 e 55. Os não contestam a referida alteração, mas no momento da sua aplicação. No dia 22 de novembro, os peticionários foram ouvidos em audição parlamentar e nos termos do relatório da audição importa destacar que os peticionários reforçaram a ideia de que o Governo não teve em atenção o disposto dos dados da Segurança Social. Os peticionários acrescentaram ainda que os pensionistas com longas mais de 46 anos foram profundamente lesados, chegando a verificar-se reduções do valor da pensão na ordem dos 80 euros. Portanto, os considerandos que antecedem e tendo em conta que solicito à Assembleia da República que tome as medidas necessárias para que a disposição da Lei do Orçamento de Estado para 2009, relativa ao cálculo das pensões, produza os efeitos dados em vigor do Decreto-Lei nº 180/2007, 10 de maio. Então, número 560 é subscrito por 4.101 cidadãos. Vários foram ouvidos na audição parlamentar. O relator propõe que a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública adote o seguinte parecer. Deve a petição número 560, acompanhada do presente relatório, ser metida ao Sr. Presidente da Assembleia de Arroz e efeitos de agendamento da sua...
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado.
Apenas para brevemente dizer que, concordando com que a matéria é para o PCP efetivamente, consideramos que o não pagamento dos retroativos é uma injustiça que importa corrigir e que, por altura... Pelo que...
Obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições. Submeto à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, está aprovado este relatório final por unanimidade. Antes de passar ao ponto 7, queria fazer um apelo a que todos os, as senhoras ou senhores deputados que tenham pareceres sobre petições, que tenham em conta o calendário necessário para que cheguemos ao fim desta legislatura com, o, digamos, todas as petições apreciadas nesta Comissão. Esse apelo foi dirigido na última Conferência de Presidentes de Comissão pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, sendo certo que a nossa Comissão é daquelas que tem sido mais solicitada, mas também é uma daquelas que tem um conjunto maior de petições ainda por apreciar. No nosso caso, são cerca de meia dúzia, 6 ou 7, mas, de qualquer forma, não há muitas outras comissões que tenham 6 ou 7 petições, têm menos por apreciar. Porventura, sejam também menos, serão menos solicitados. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD a solicitar cópia dos estudos técnicos sobre a proposta de lei nº 270/10. Dou a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta matéria está um bocadinho ultrapassada pelos acontecimentos de hoje de manhã, mas, de qualquer maneira, na decorrência daquilo que também aqui foi debatido durante a manhã, e a presença do Sr. Ministro, fica claramente ilustrado que há um conjunto de documentação que o Sr. Ministro não mandou, mas podia ter mandado porque a tem, e outro conjunto ainda de informação que eventualmente nós gostaríamos de ter e não temos. Porque em boa verdade chegou-nos apenas um documento que tem a ver com o cálculo da distribuição actuarial do preço das prestações, do valor das prestações, e afinal há muita outra informação que podia ter sido remetida. É certo que o debate far-se-á no dia 12, na generalidade, no plenário. Depois haverá um debate sobre o Código Contributivo na Comissão e eu, em boa verdade, numa lógica de propugnar que os deputados tenham o máximo de informação, dominem em absoluto todos os critérios e aspectos subjacentes a este estudo que levaram a estas decisões, que são decisões importantes, sejam de facto fornecidos aos deputados. Portanto, o meu propósito é apenas um, é que todos nós tenhamos uma maior informação para que de uma forma mais compenetrada possamos tomar as decisões e fazer as opções políticas e as críticas políticas e os contributos políticos mais fundamentados e mais estribados tecnicamente.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Jagambo, entretanto, eu queria perguntaria ao Sr. Deputado Adão Silva se o Grupo Andrade do PSC mantém o requerimento à votação ou não. Não ficou claro da sua intervenção.
Tínhamos sim. Aparentemente, podia-se pensar que não, por causa daquilo que aconteceu esta manhã, mas também por causa do que aconteceu esta manhã, e sobretudo olhando para o futuro, vamos ter um debate na especialidade ainda sobre esta matéria, eu mantinha. E, aliás, penso que é confluente com o propósito que o Sr. Ministro aqui expressou, que é fornecer a informação de que ele dispõe e que é essencial para estas determinações técnicas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Jagamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista também não tem nada a opor ao reforço do pedido do envio da documentação por parte do Sr. Ministro, mas eu gostaria de fazer uma proposta que, aliás, já fiz na penúltima reunião. Era que, em relação à documentação do Governo, fosse um automatismo por parte da Comissão o pedido dos instrumentos de suporte, dos estudos, dos parceiros, enfim, porque isso facilita um bocadinho. E, por outro lado, também o Governo habitua-se a que, relativamente ao seu trabalho, ele terá que vir devidamente sustentado.
Muito bem, Maria José.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A sugestão será tida em conta. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, só para dizer que o PCP, no 14 ou 15 de maio, apresentou um requerimento idêntico. Infelizmente, o Governo não se fez, não se apresentou com os estudos que postam, por isso eu acho que o requerimento hoje apresentado nesta semana pelo PST, tem todo o cabimento na medida em que o que foi enviado para a Assembleia da República não corresponde ao estudo dos impactos financeiros na segurança social, para que os estudos venham efetivamente, não obstante, agora não envio.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Vamos, portanto, submeter à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Votos contra? Abstenções, portanto, está aprovado por unanimidade. Podemos passar, então, ao ponto 8 da ordem do dia, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP a solicitar a audição do Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional sobre os problemas informáticos da base de dados do Instituto. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Aproveito para esclarecer, não se trata bem de um problema da base de dados, porque esse problema foi largamente abordado na penúltima reunião com o Sr. Ministro, em que ele abordou o problema dos 15 mil. O problema que nós queremos aqui trazer, e aliás abordamos na devida altura, e que não foi de todo esclarecido, não tem a ver com os 15 mil que desapareceram dos registros ou voltaram a ser colocados, etc. Tem a ver com um problema que é a gestão das anulações. E o facto de só no primeiro trimestre de 2009 terem sido anulados, terem sido retirados dos registros de IRP, cerca de 115 mil. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós colocámos por diversas vezes a questão ao Sr. Ministro. Ele não respondeu. Mas, depois, salvo erro, se não no próprio dia, mas no dia a seguir, o Presidente do IFP, num programa de rádio e televisão, são eliminados dos ficheiros do IFP cerca de 45 mil trabalhadores. 45 mil trabalhadores, na palavras do Sr. Presidente do Instituto do IFP, 23 mil são anulados mensalmente por não responderem às convocatórias. Convocatórias que são feitas por carta simples, importa registar. Portanto, o seu presidente do IFP, além de ter transmitido um conjunto de dados que o seu ministro não transmitiu, objetivamente, mostrou-se também ele disponível para prestar todos os esclarecimentos sobre esta matéria. Ora, nós consideramos muito grave que não sejam claros os critérios, as razões que levam a estas anulações, nas palavras do presidente do IFP, de 45 mil trabalhadores dos registros do centro. Essa medida nós pedíamos que fosse convocado, fosse feito uma reunião com a presença do seu presidente do IFP para que ele pudesse esclarecer o porquê destas razões, já que o seu ministro não o fez, o presidente do IFP tendo prestado declarações públicas. Não se percebe que, prestando declarações públicas, não queira vir à Assembleia da República esclarecer o porquê destas anulações, na medida em que participou num fórum público, portanto estará, com certeza, autorizado a vir à Assembleia da República para prestar os esclarecimentos necessários.
Disse. Deputada Maria Chega em Boa.
Ora bem, Sr. Presidente, a matéria que o Partido Comunista hoje nos traz aqui é uma matéria que foi também amplamente discutida na audição do Sr. Ministro. Ele explicou como é que os dados saem à meia-noite de um dia para entrarem depois à meia-noite do dia seguinte, etc. Eu não tenho nada contra que se pergunte ao Sr. Presidente do Instituto, por escrito, e o Partido Comunista, que ouviu o dito programa e que tem naturalmente boa nota das declarações produzidas pelo Sr. Presidente do IFP, que lhe pergunte, e a Comissão poderá, digamos, sustentar essa pergunta, junto do IFP, por escrito, exatamente o mecanismo que o Sr. Ministro aqui nos explicou por diversas vezes, faça várias perguntas durante uma tarde longa de audição, sobre esta gestão da entrada, das saídas, que são as anulações, das entradas, que são as reentradas, dos mecanismos de quem está em formação e de quem não está. Portanto, em relação a essa pergunta, o Partido Socialista não tem nada a objetar. Agora, trazer cá o Sr. Presidente do Instituto de Emprego, independentemente de ser da vontade dele ou não, objetivamente não parece fazer sentido para o Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Dizia, Sr. Presidente, que o meu grupo parlamentar questionou o Sr. Ministro de Trabalho 3 vezes sobre o número de anulações que havia nos dados do IFP. E nenhuma das interpelações o Sr. Ministro respondeu. O que ele respondeu, repetiu e voltou a repetir, foi sobre o episódio dos 15 mil que desapareceram do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Nunca abordou o problema dos 45 mil, nas palavras do Presidente do IFP. As perguntas por escrito não dão um esclarecimento que nós entendemos que é necessário. Porquê? Porque o Sr. Presidente do IFP tem que ser confrontado nos esclarecimentos e com troca de opiniões relativamente a estes dados. Porque são dados muito preocupantes, Sr. Presidente. Não é um dado qualquer. Agora, remeter para escrito, na nossa opinião, não resolve o problema. Porque senão já teríamos apresentado uma pergunta por escrito ao Governo que podíamos ter feito. Agora, consideramos é que é importante que o Presidente do IFP venha à Comissão prestar os esclarecimentos. Sr. Presidente, ele afirma publicamente que são 45 mil trabalhadores que são anulados por mês. 45 mil trabalhadores é muita, muita gente que deixa estar nos registros. E, portanto, face a estes dados, nós achamos que tem que ser confrontado o Sr. Presidente do IFP pessoalmente para que possa haver troca de opiniões e para que ele preste todos os esclarecimentos necessários a esta Comissão. Eu acho que ficávamos muito bem percebermos todos como é que isto ocorre todos os meses. 23 mil trabalhadores são anulados porque não respondem a uma carta simples. Isto não levanta dúvidas a ninguém. E se as cartas não chegam, o que é que acontece aos restantes? Os 45 mil por mês não é excessivo? Os mecanismos como isto, eu acho que só com um confronto, com o diálogo, na troca de opiniões, é que é possível o total esclarecimento sobre esta matéria. E sobre isto, o meu entendimento é que o Sr. Ministro não respondeu de forma adequada e não deu esclarecimentos. Nós achamos que é muito importante que o Sr. Presidente do IFP à Comissão, Sr. Presidente.
Sra. Maria José Gamboa.
Bom, fácil de perceber, para nós, para o Partido Socialista, isso ficou claro. E nós criamos aqui este espaço para que o PCP, em função das informações prestadas pelo Sr. Presidente do Instituto de Emprego, que eu não ouvi, por exemplo, não sei se aqui alguma das minhas camaradas ouviu, não ouvi, o Partido Comunista faz as perguntas que entende e se a resposta for insatisfatória, como já tem acontecido noutras matérias, em que há um interpela por escrito as entidades respectivas, nessa altura poderemos reapreciar a resposta do Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Até lá, acho que a lógica determina exatamente isso, que por escrito, em documento formal, o Sr. Presidente do Instituto responda cabalmente às perguntas que preocupam o Partido Comunista Português e que naturalmente...
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos proceder então à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor? Abstenções? Votos contra? Portanto, está rejeitado. Votos contra do PS, votos favoráveis do PCP e do PS. Passamos. Creio que algum grupo parlamentar ou algum senhor deputado queira fazer um requerimento por isto. Há obrigo das regras regimentais normais e, portanto, não será necessário sequer, creio eu, que informe disso aqui. Ponto 9 da nossa agenda, calendarização das audições a efetuar no âmbito das diversas iniciativas do Governo. Eu recordo... Este ponto está na agenda, apenas para vos, primeiro lugar, para vos recordar que amanhã de manhã temos 3 audições, às 10 da UG, às 11 da CGTP e ao meio-dia da CIE. Essas audições continuarão na próxima semana, sexta-feira, dia 9, à tarde, suponho eu, na discutir a semana. E uma vez que temos um conjunto vasto de diplomas nesta área, muitos deles a suscitarem e a obrigarem a audições deste tipo, nós teremos essas audições, porventura muitas vezes utilizando as quartas-feiras de manhã. Portanto, agora provavelmente teremos reuniões na quarta-feira de manhã, de forma a que essas audições sejam feitas em tempo útil. E apenas, portanto, dizer-vos isso. Eu suponho que o ponto 10 iria ser solicitado o adiamento, Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, assim é. Entendo o grupo parlamentar do PST que, estando já este processo no momento muito final, pedíamos que houvesse aqui um tempo, um alargamento de mais uma semana, pelo menos isto é, para a próxima reunião seria agendado, mas no entretanto far-se uma reunião entre alguns deputados do PSD e alguns deputados do PS em concreto que têm vindo a trabalhar. Há um grupo de trabalho que se envolve em torno deste projeto de lei, pelo que pedíamos que houvesse o adiamento para a próxima reunião da Comissão.
A próxima reunião da Comissão, normal, visto que a próxima reunião da Comissão é amanhã de manhã, mas portanto não. Para a próxima terça-feira, dia 9 de junho, agendaríamos então
Muito bem.
Resta-nos então uma pequena informação sobre a deslocação de uma delegação nacional à 98ª Conferência da OIT, que se realiza em Geneve de 15 a 17 de junho. Estão indicados para se deslocarem nesta delegação os senhores deputados do PS, João Bernardo e Teresa Moraes Sarmento, do PSD, Adão Silva e Herménio Santos. Não há, por parte do PCP, do Bloco de Esquerda ou do CDS-PP... o CDS-PP... Exatamente.
Relativamente à deslocação da OIT, é dizer que, do ponto de vista daquilo que tinha sido acordado, era o PCP que se fazia rentar nesta reunião da OIT, mas por fazeres parlamentares e dado o trabalho que temos em cima da mesa, não nos é possível ir a esta reunião. Eu sugeria, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente, nos seus bons ofícios, contactasse ou o CDE, o Bloco de Esquerda, em primeira instância, mas pronto, a insistir com o Bloco de Esquerda e depois com o CDE-SPP, a perguntar se alguns destes dois partidos se quer fazer representar. Não querendo, não sei, se calhar vai... Não vai ninguém, quer dizer, vão só os dois grupos maiores e não vai mais ninguém. Ou então encontra-se alguém dentro desses grupos que substitua. A nossa parte do PCP não temos a disponibilidade para participar nessa reunião.
Obrigado, Sr. Deputado. A sua proposta já foi, na prática, realizada. O Bloco de Esquerda declinou também essa possibilidade e o CDS-PP informa-me. Os chefes de apoio à Comissão deslocar-se-á o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Portanto, a delegação portuguesa fica completa com a presença Eu pedi, entretanto, ao Ministério indicação dos dados mais detalhados desta reunião e conto tê-los ainda esta semana, de forma a que a deslocação seja feita de posse de todos os dados essenciais para o bom êxito, para o seu bom êxito. Sendo assim, poderemos dar como concluídos os nossos trabalhos. Apelava para a vossa pontualidade amanhã de manhã, uma vez que temos três audições e não seria de bom tom fazermos esperar os nossos convidados. Boa tarde, muito obrigado.